Tenho consciência demais arraigada em mim para romper com os costumes sem efeitos desastrosos. Consigo apenas debruçar-me invejosa na beirada e odiar, odiar, odiar os rapazes que podem esbanjar livremente o apetite sexual sem receio, permanecendo íntegros enquanto me arrasto de encontro em encontro, ensopada de desejo, sempre insatisfeita. A coisa toda me enjoa.
Os Diários de Sylvia Plath, página 33.
People might misunderstand what we're trying to say, you know? But that's a part of life.
Olá! Sejam muito bem-vindos ao Admirável Sexo Novo, o podcast em que desvendamos pouco a pouco os mitos e as verdades sobre sexualidade feminina, se é que isso realmente existe. Parte 1. A Madonna e a Ausência do Desejo. Já não é novidade que conversar sobre a sexualidade da mulher é complicado. Afinal, o tabu que envolve essa temática também não é nada novo. Mas a dificuldade não vem apenas disso. Esse assunto é extremamente complexo, e o que vale como verdade para uma pode não ser tão verdadeiro assim para a outra. Então, para começar essa discussão, eu escolhi um tema com que todos nós temos que lidar, e que tem muito peso na nossa relação com o nosso corpo: a virgindade. É muito comum pensar na perda da virgindade como ponto de partida para a vida sexual de alguém, o rompimento definitivo entre a infância e a vida adulta. Historicamente, ela também sempre foi uma bagagem que as mulheres precisam carregar. Para os mais tradicionais dos médicos, ela se resume à integridade do hímen, uma membrana que existe dentro do canal vaginal. Para os mais tradicionais dos religiosos, ela representa o valor de uma mulher decente, recatada e do lar. Para aquele seu colega chato e inconveniente do ensino médio, ela te definia como ingênua e sem sal. Como já mencionei, e como esclarece também a socióloga americana Laura M. Carpenter, em seu artigo Gênero e o Significado e Experiência da Perda de Virgindade, essa experiência está muito atrelada ao processo de deixar a infância para trás e iniciar a vida adulta. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Mas, enquanto essa mudança normalmente significa uma celebração para os meninos, a história tende a ser diferente para as meninas. A definição de virgindade, ou como estamos acostumadas a encará-la, é algo sobre o que as mulheres não possuem muita agência. É um prêmio que elas concedem ao marido na noite de núpcias, um fardo de que elas precisam se livrar para não serem caretas, ou uma dádiva da qual não podem abrir mão para não serem putas. Mas afinal, o que significa ter agência sobre algo? Esse termo é muito utilizado dentro das ciências sociais para determinar o controle que um sujeito tem sobre seu ambiente e a sua capacidade de agir dentro dele. Isso se manifesta de diversas formas: em ambição, em obstinação e, mais importante aqui para nós, em desejo. A enfermeira Olga Zighelli Garcia, que é doutora em estudos de gênero, explica isso usando um exemplo de que todos entendemos: os contos de fadas.
Nos contos de fadas, quem tem a gente, quem persegue o objetivo, é a mãe, é a bruxa, é a madrasta, não é? Ela quer acabar com a Branca de Neve, ela quer acabar com a Gata Borlega, então ela persegue na história toda aquele objetivo. Só que essa pessoa que tem a agência, que é a madrasta, a vilã, como é que ela termina nos contos de fadas? Ela termina bem? Não. Quem termina bem? A passivona, né? Aquela que fica esperando o príncipe encantado de salvá-la.
E se olharmos além dos contos de fadas, fica muito fácil identificar como essa dicotomia, vilã ativa, mocinha passiva, se entrelaça com a presença ou a falta de desejo sexual. Em novelas, filmes, séries e livros, não é sempre que encontramos uma personagem principal feminina que expõe a própria sexualidade, o que nos faz atribuir a essas figuras uma virgindade inerente. Isso tudo é muito bem representado pelo arquétipo da Madonna. O termo Madonna, e não, não estou falando da cantora, vem do italiano e significa literalmente Virgem Maria. Esse arquétipo, idealizado por Sigmund Freud no início dos anos 1900, representa aquele ideal bem antiquado de mulher, a tal recatada e do lar, pura e imaculada. Em troca disso, ela recebe respeito, mas é impedida de expressar ou até de reconhecer a própria sexualidade e os próprios desejos. Eu comecei esse episódio com um trecho dos diários de Sylvia Plath, em que ela, ainda na década de 50, admitia que romper com o arquétipo da Madonna seria sinônimo de abrir mão da própria integridade. E sim, depois de quase 70 anos, a realidade das mulheres já mudou bastante. Mas será que mudou o suficiente?
E era uma amizade muito próxima, assim, da minha mãe, na época, né? E eles frequentavam muito a minha casa, vieram na minha casa, essa mulher que é a mãe dessa menina, trancou a minha mãe num escritório, meu pai, onde ele trabalha, e basicamente falou que eu era uma vagabunda, porque eu, primeiro eu tinha dançado funk numa festa na frente de um monte de pessoas, e que por eu estar ali querendo beijar aquele menino, isso me fazia ser uma puta. Minha mãe brigou comigo. Mas hoje eu entendo que a minha mãe brigou comigo não porque eu fiz uma coisa errada, mas porque ela estava com muita raiva por causa da mulher, e aí essa foi a maneira que ela acabou querendo me ajudar. Não foi a maneira assertiva, mas foi o que ela pôde fazer na época, né?
Essa que vocês acabaram de ouvir é a Maria Luísa Belloni. Ela é jovem, tem apenas 23 anos e acabou de se formar em Direito. Essa situação que ela relata aconteceu porque, quando ela era adolescente, dançou funk em uma festa de aniversário. Algumas meninas que frequentavam o mesmo grupo de jovens que ela contaram isso para as mães. E daí, o telefone sem fio não parou mais.
Então, desde criança, eu associei sexualidade com uma coisa muito ruim e que eu só poderia casar virgem, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que casar virgem. Nada, nunca relacionei nada com amor, mas sim com casamento, que era uma coisa permitida somente no casamento.
E quem nunca, assim como a Maria Luísa, se deparou com essa ideia de que sexo só é permitido depois do casamento? Para quem acredita no arquétipo da Madonna, a sexualidade da mulher está confinada ao romantismo do primeiro amor e do matrimônio. Qualquer outra forma de exploração ou conhecimento sexual é eliminada, o que significa que muitas mulheres perdem a oportunidade de conhecerem os próprios corpos em prol da virgindade pura. A ginecologista e sexóloga Jucimara Steglitz comenta, inclusive, que uma das principais fontes de ansiedade que ela ouve de pacientes no consultório vem do medo da dor durante a penetração. Essa dor pode ter várias causas e depende muito do estado de excitação em que o corpo se encontra. É raro, por exemplo, que uma primeira penetração não doa. Mas, para algumas mulheres, a dor vem do estado psicológico.
Os evangélicos, a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão, porque eles são muito rígidos na questão do casamento, da relação sexual antes. Então, muitas vezes eu vejo casais, os dois são da mesma religião, e os dois não têm nenhuma experiência sexual. E aí, o que acontece? É os que mais têm problema de disfunção sexual, porque não se conhece. E, geralmente, é a menina que pode ter vaginismo.
Segundo a própria doutora Jucimara, o vaginismo é uma disfunção sexual que gera uma resposta física, a contração vaginal, a um temor internalizado. Esse tipo de receio pode ter várias origens, afinal, cada um é criado de um jeito e adquire hábitos diferentes. Mas é importante ressaltar que a falta de educação sexual e a repressão das vontades de jovens meninas impacta sim a sua qualidade de vida. A Maria Luísa, por exemplo, apesar de não ter um diagnóstico oficial de vaginismo, sente até hoje os impactos negativos que o tabu sobre sua sexualidade gerou.
O meu lado psicológico influencia muito e acaba gerando uma rigidez que vai me gerando também uma dificuldade ali na hora de ter a penetração. Mas assim, baseando na minha experiência, porque eu namoro há 7 anos, esse ano vai fazer 7 anos que eu namoro. Então eu estou há quase 7 anos, uns 6, 5 anos aí, tentando ter uma vida sexual saudável, tentando ter uma vida relacionada com sexo, com penetração. Porém, sempre, na maioria das vezes, elas sempre foram infrutíferas, né? Nunca tive realmente, consegui já uma única vez, mas tanto agora, mas principalmente mais no passado, realmente não dava. Hoje eu sinto apenas uma ardência, mas não deixo também de estar ligada um pouco com o lado psicológico.
Essa repressão que muitas meninas enfrentam pode ser explícita, como o caso da Maria Luísa, mas pode também se manifestar de formas muito mais corriqueiras. Muitas pacientes da doutora Jucimara começam a receber orientações sobre o próprio corpo apenas nas primeiras visitas à ginecologista, e isso inclui o básico, como acompanhamento de ciclo menstrual, por exemplo. E Olga Zighelli chega a dar um exemplo ainda mais singelo.
Menino, ele, desde, sei lá, tem que dar 2, 3 anos, ele, para fazer xixi, ele pega no peito. Então, ele tem um contato direto com a genitália dele desde a mais tenra idade, né? Nós, o máximo que a gente faz é encostar com papel higiênico, né? E para fazer higiene, deu. A gente não toca nem pele a pele. A gente não tem nem contato de mão com a vulva, né? Então, a mulher, ela não é estimulada a se tocar, conhecer seu corpo, e muito menos a se comunicar, né? A dizer se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto.
Bom, até aqui, todas as mulheres com que conversei citaram a religião como uma das principais causas de repressão sexual, mais especificamente as vertentes cristãs. Mas também não podemos meter os pés pelas mãos e presumir que toda mulher religiosa sofre com isso. A Juliana Benevides, por exemplo, tem muito em comum com a Maria Luísa. É jovem, formada em direito e cresceu indo à igreja e praticando o cristianismo. A diferença é que a Juliana levou a sua fé mais ao pé da letra e assumiu um voto de castidade.
Eu tenho muita visão, assim, que algumas coisas elas tinham que ser guardadas para momentos importantes. Então, assim, eu sempre me senti muito confortável com a decisão de, tipo assim, vou esperar um momento certo. O cara certo, ele vai ter que ter uma paciência mais.
Porém, não é por isso que ela se sente à vontade julgando as escolhas de outras mulheres.
Essa visão de, ai, pureza, não. Deus é, Jesus, ele não tinha esse hábito. Maria Madalena, que a gente hoje em dia supera, ai, Maria Madalena, ela era prostituta, pô. Então, assim, às vezes as pessoas, elas têm essa visão muito, oh, mas as pessoas esquecem, tipo, que Jesus, o próprio Jesus, ele não tinha esse julgamento de realmente apontar o dedo, sabe? De valorar as pessoas por isso.
Essa distinção que a Juliana faz entre a própria escolha e a sua capacidade de julgar a escolha de outras mulheres é o que a impede de propagar o arquétipo da Madonna, já que ele dita ser impossível conciliar castidade e qualquer expressão de sexualidade e desejo. Para ela, a distância da educação sexual que muitas meninas cristãs sentem necessidade de manter não tem a ver com fé, mas sim com desinformação.
Existe uma grande diferença entre castidade e desinformação. Eu sou muito contra a desinformação. A ginecologista, ela não só trata de sexo. Ela trata de ciclo menstrual. Ela trata de ovário policístico. É tanta coisa que você tem que tratar de doença feminina, que a ginecologista que trata, que não tem nada a ver com sexo. Baby, can you see
that I'm calling? O que o arquétipo da Madonna tenta fazer é transformar a virgindade de um momento estático na jornada de uma mulher, que a leva da infância para a vida adulta, em uma coisa constante, que a define para além até das suas experiências sexuais. Como diz a psicóloga Luciana Oliveira.
Ainda que você não seja virgem, né? Manter aquele comportamento, aquela compostura, como se isso dissesse mais do que só o ato sexual em si, mas como todo um comportamento, toda uma identidade, né? Identidade virgem, identidade pura, identidade casta ali, que não é vulgar, né? Assim.
Mas e quanto à identidade da vilã? Falamos bastante sobre a Madonna, ou a mocinha passiva sobre a qual comentei no início do episódio, mas este não foi o único arquétipo que Freud cunhou. Para se opor à Madonna, existe a prostituta. A vilã, com desejo e agência, mas sem integridade e sem respeito. No próximo episódio, falaremos dela e de algumas reflexões que ela pode gerar. Este programa foi produzido como TCC para o curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Redação e edição por Luísa Pereira. Narração por Luana Santos e Luísa Pereira. Orientação da professora Isabel Colucci Coelho. It's
to give you up. I took a sip from my devil's cup slowly.